no horário do culto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Diz assim a boa palavra de Deus: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, o nascimento de Jesus é um acontecimento fascinante, assim como a crucificação é um evento fascinante, assim como a ascensão de Jesus aos céus também é um evento fascinante, e assim como a segunda vinda de Cristo será um evento fascinante. A Bíblia, ela vai narrar a história de Jesus a partir do seu nascimento, e também ela vai discorrendo sobre todos esses episódios mencionados agora. Episódios esses que se finalizará com o retorno de Cristo para julgar a humanidade e estabelecer o reino eterno. Todas as vezes que nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que veio depois do nascimento, porque senão nós apenas olhamos e contemplamos o nascimento de uma criança. Mas esta criança nasceu, esta criança viveu e fez feitos maravilhosos em seu ministério, esta criança entregou a sua vida quando adulto por mim e por você, e esta criança que nascera em Belém, numa cidade sem muita expressão, esta criança se entregou, morreu, ressuscitou, vivo está e voltará para resgatar a sua igreja. O que eu quero nesta noite é encher o seu coração de esperança dentro desses poucos minutos, acerca deste assunto tão fascinante e importante dizer. O nascimento de Jesus, ele acontece num momento muito difícil da humanidade. Se você pegar para estudar um pouco acerca do contexto daquela época, era um contexto que a Bíblia chama de do período ali de interlúdio bíblico. Era o período ali de aproximadamente 400 anos, quando as profecias, quando não havia mais uma voz profética para a nação de Judá, quando aquele povo não ouvia mais a voz de Deus, quando aquele povo estava vivendo o que a Bíblia chama de período interbíblico, aquele período que vai ali do findar de Malaquias até o início do período de Mateus. Era o período do silêncio, era o momento aonde tudo estava interrompido, era o momento onde a voz de Deus não ecoava para aquela nação. E meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas não tão difíceis como esse período, porque Deus continua falando. Deus continua falando através da sua palavra pregada, Deus continua falando através das canções, Deus continua falando quando em secreto nós entramos no nosso quarto, dobramos os joelhos, pegamos a Bíblia e vamos ler. Os tempos são difíceis, não podemos fechar os nossos olhos e ignorar isso. Mas Deus continua conosco. E então, olhando para o texto que lemos, precisamos entender em primeiro lugar que quando falamos de nascimento de Jesus, precisamos nos lembrar do agir do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para o nascimento de Jesus, não podemos ignorar o agir do Espírito Santo de Deus. E eu quero lhe perguntar nesta noite, em que área da sua vida, em que área da sua vida, você que nos acompanha nesta noite, Deus precisa agir através do seu Espírito? O texto diz, no versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E depois do versículo 20, parte final, vai dizer assim: José, filho de Davi, o anjo dizendo a ele: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Irmãos, o mundo espiritual, ele é muito amplo. O mundo espiritual é muito maior do que imaginamos. O mundo espiritual é algo que nós não conseguimos mensurar. A grande verdade é que existem situações que já estão acontecendo no mundo espiritual. Existem situações que, como o texto diz aqui no versículo 20, já estão sendo geradas nesse mundo espiritual a favor da sua vida e a favor da minha vida, que nós nem sabemos. Nós nem sabemos. Aquilo que vem do Espírito, eu quero para a minha vida. Você quer aquilo que está sendo gerado pelo Espírito Santo para você e para sua família? Mas precisamos dar lugar, precisamos deixar o Espírito agir, precisamos deixar o Espírito ter o controle da situação, precisamos deixar o Espírito ter o domínio das nossas vidas, para experimentarmos aquilo que Deus já está fazendo em nosso meio, através do seu Espírito Santo. Uma outra verdade que aprendo quando eu olho para o nascimento de Jesus, é que o nascimento de Jesus aponta para o sobrenatural. O versículo 20 que lemos diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse. Irmãos, a aparição de um anjo é o apontamento para o sobrenatural. Ver um anjo aparecer na Bíblia é sinal de sobrenatural, porque não era natural isso. É natural? Você tem visto anjo por aí? Eu não tenho. Se você vê, faz uma chamada de vídeo na hora que você estiver vendo um anjo, porque eu não tenho visto. Mas a grande questão é que o surgimento daquele anjo aponta para o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Viver pela fé é acreditar que quando no natural a situação está complicada, as circunstâncias estão dizendo que não, mas no sobrenatural Deus pode fazer. Deus pode realizar um milagre, irmão. Deus pode mudar essa circunstância aí que você está pensando agora. Deus pode transformar essa situação, porque milagre é a especialidade de Jesus. Jesus, ele ia passando pelos lugares, ele ia realizando milagres. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente o mesmo Senhor. Então, quando você olhar para o nascimento de Jesus, que é comemorado no Natal, lembre-se que Deus é um Deus de sobrenatural. Lembre-se que agindo o Senhor, quem impedirá? Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, Deus ainda realiza milagres. E será assim até o maior milagre de todos, quando dos céus, irmão Edgar, com poder e grande glória, Jesus voltar para buscar a sua igreja. Eu quero estar lá, você também? E você que nos acompanha pela internet, quer estar nesse grande dia? Irmãos, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é viver a eternidade ao lado de Jesus. E eu lhe pergunto nesta noite: para onde você há de ir na eternidade? Para onde? A Bíblia diz que só há dois caminhos, dois lugares. Um é com Jesus nos céus, e outro é para um lugar que não foi preparado nem para mim, nem para você. A Bíblia diz que o outro lugar foi preparado para Satanás e seus demônios. Não é para mim, não é para você. Talvez você esteja me assistindo nesse momento, esse lugar não é para você, que é o inferno. Nesse dia não haverá conversa, nesse dia não haverá negociação, nesse dia não haverá explicações, nesse dia será e ponto. Que Deus nos leve e que você permita-se ser levado por Jesus para a eternidade. Uma terceira verdade que eu aprendo quando nós olhamos para o nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus aponta para a salvação. Versículo 21 diz assim: ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Aqui é uma palavra específica aos judeus, dos seus pecados. Aqui está, irmãos, o milagre da encarnação. Aqui está, irmãos, o texto de Filipenses capítulo 2, quando diz que mesmo sendo Deus, não considerou que é ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedece até a morte, e a morte de cruz, porque ele tinha o desejo de salvar a humanidade. É o que acabamos de ler no início dessa cantata, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Não conseguimos nem mensurar, nem explicar que amor é esse. A Bíblia diz de tal maneira. Que maneira? Como foi isso? Que amor é esse que me constrange e lhe constrange? É o amor de Deus que entregou o seu único filho. É o amor de Deus que faz com que Jesus abra mão da sua glória, que faz com que Jesus abra mão de si mesmo, de esvaziar-se de si mesmo, para servir e para viver como um homem no meio da humanidade. Por que de tudo isso? Porque o desejo dele era salvar a minha vida e salvar a sua vida. O que é essa ideia de salvação? É a ideia do resgate. É a ideia de nos retirar de um lugar de perigo, de um lugar de sufoco. É a ideia de nos resgatar. Jesus foi à cruz para resgatar a minha vida e a sua vida do escrito de dívida que nos era contrário. Colossenses vai dizer isso: o escrito de dívida que tinha o seu nome, irmão Júlio, o escrito de dívida que tinha o meu nome, o escrito de dívida que tinha o nome de muitos do que aqui estão, a Bíblia diz que ele foi cravado na cruz. Ele foi cravado na cruz. E naquele momento foi humilhado todos os principados e todas as potestades, todos os demônios que ficavam apontando para mim, que ficavam apontando para você. Não é isso, pastor Isaac? Ali naquela cruz as acusações do inferno caíram, porque nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ah, meu irmão, mesmo as circunstâncias estando difíceis demais, mesmo as circunstâncias estando contrárias demais, nós chegamos nesse final de ano com o nosso coração cheio de gratidão. Sabe por quê? Porque nós temos a Jesus, e quem tem a Jesus tem tudo. É difícil ver o coro cantando aqui. Não sabemos quando voltaremos para essa santa aglomeração. Mas sabemos, nós temos uma convicção de que chegará um dia, e esse dia será a eternidade, que nós estaremos diante do trono de Deus, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E estaremos ali declarando: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, e não haverá nada para impedir. Não haverá nada. Estaremos ali com todos os servos do Senhor, salvos de todas as épocas. Estaremos ali com os 24 anciãos, estaremos ali com os seres viventes, estaremos ali prostrados diante do trono da glória de Deus. Mas para isso é necessário adquirir o acesso. E esse acesso vem através da salvação, através da entrega da vida a Jesus Cristo. Em quarto e penúltimo lugar, quando eu olho para o nascimento de Jesus, eu lembro das promessas de Deus. Versículo 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E o que que ele disse? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Irmão, o nascimento de Jesus aponta para as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Aponta para as promessas de Deus. E existe uma canção, eu acho que é do Nani Azevedo, que diz que eu não morrerei enquanto os propósitos do Senhor, enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na minha vida. Josué capítulo 21, versículo 45 diz que nenhuma das boas palavras que o Senhor proferiu a Israel deixou de se cumprir. Quem tem promessa de Deus, diz a canção, vence o mal. Meu irmão, se você tem promessa de Deus, você vai vencer tudo isso. Deus tem promessa para a minha vida, tem promessa para a sua vida, Ele não é filho do homem para nos enganar e nem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes a promessa nós passamos pelo teste do tempo, porque muitas vezes não é na nossa época, no nosso tempo. Na verdade, na sua grande maioria não é no nosso tempo, mas nós não podemos esmorecer. Quando as coisas ficarem complicadas, quando a tristeza tentar bater, quando a ansiedade bater na sua porta, lembre-se das promessas. E uma das maiores promessas, repito, é o que Jesus disse quando reuniu os discípulos. Ele falou assim: olha, eu vou ali preparar um lugar. Vou ali, pastor Leonardo, preparar um lugar. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. O que Jesus estava falando para aqueles discípulos era sobre a eternidade. Ele estava dizendo: ó, tudo isso aqui vai passar, porque vocês são forasteiros desse mundo. Mas eu estou preparando um lugar. Eu estou preparando um lugar que as ruas são de ouro. Eu estou preparando um lugar que lá teremos uma praça, e nessa praça estará a árvore da vida. Eu estou preparando um lugar que nesse lugar vai fluir uma água do trono de Deus. Eu estou preparando um lugar para mim e para você, aonde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais pandemia, aonde não haverá mais luto. Jesus fala para eles: vocês têm só que esperar um pouco. Essa é a maior promessa, irmãos. Depois do nascimento, da entrega na cruz, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, o que resta para acontecer? A volta. E nós não podemos fechar os nossos olhos e nem tapar os nossos ouvidos para isso, porque tudo está colaborando para isso. Por isso não seja surpreendido, esteja preparado. Esteja preparado. E por fim, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós lembramos da companhia de Deus. Versículo 5 vai dizer: o Emanuel, que significa Deus conosco. E aí me lembro de Isaías capítulo 9, do versículo 6 e 7, que diz: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, aleluia, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. A paz que o mundo busca, só Jesus pode dar. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Irmãos, a esperança deste tempo, das pessoas que não servem a Jesus, estão depositadas na aprovação e no início da vacinação, não é isso? É o que todos falam. E eu penso que também não pode ser diferente. Nós temos que ter essa expectativa sim, porque isso vai ser algo positivo, mas essa não pode ser a nossa maior motivação, porque nós temos a paz do Senhor, nós temos a paz de Deus e podemos deitar em paz e dormir, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Parece até loucura. É o que a Bíblia diz da paz de Deus, que excede todo entendimento. Ah, irmão, se você está vivendo um tempo de angústia e aflição, eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor na sua vida e receba do amor de Deus, pois a Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não fique aprisionado, tão somente descanse e creia que o Salvador nasceu, viveu entre nós, entregou-se na cruz, ressuscitou, voltou para os céus e dos céus voltará com poder e grande glória.